Boa noite, igreja. Igreja que eu amo. Eu queria falar com vocês. Oi, mais alto. Eu já falo alto, né? Eu queria falar hoje sobre chamado, que é um assunto tão importante, né, para nós cristãos, entendemos o nosso chamado. Essa semana eu estava ouvindo uma psicóloga num programa de televisão falando sobre isso, mas de forma genérica, que todos nós temos um propósito na vida. A vida nos chama a viver um propósito. E é o Senhor, o Criador da vida, que nos chama a viver um propósito. Amém? É Ele quem nos chama. A gente não pode generalizar e deixar no vento. A vida nos chama. Não, o Senhor tem um propósito para cada um de nós. E eu queria falar um pouquinho sobre isso nessa noite. A gente vai falar um pouquinho sobre Jeremias. Antes, chamado no dicionário significa ato de pronunciar o nome de alguém para pedir aproximação ou verificar presença. Ato de atrair a atenção por meio de som ou gesto. Pedido de ajuda. Aquele que foi chamado, que recebeu convite para participar de algo, convidado ou convocado. O Senhor nos convida e nos convoca a participar de algo. Amém? Todo mundo entende isso? O Senhor nos convida e nos convoca a esse caminho de viver algo específico. Específico para cada um. O chamado é para todos, não só para alguns. O chamado é para todos nós. Cada um tem o seu chamado. E às vezes a gente vive a nossa vida inteira na igreja negligenciando isso ou fazendo ouvido de mercador, como dizem. O Senhor nos chama e a gente vai protelando e vai enrolando e a gente não se lança nesse convite, nessa convocação. Quantos não querem, jogadores querem ser convocados para a seleção e ficam esperando esse momento, né? Cria aquela expectativa e todo mundo achando que alguém do seu time vai ser convocado. O Senhor nos convoca a fazer parte dessa grande seleção. E às vezes nós banalizamos isso. Abre a sua Bíblia em Jeremias 1. Vamos ler do 4 ao 10. Na Bíblia, na versão NVI, antes do versículo 4, o título é exatamente esse, o chamado de Jeremias. Já está ali, vai projetar? Jeremias 1, do 4 ao 10. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois eu ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, Hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Amém? Que palavra. Às vezes a gente acha que não tem um chamado só porque a gente não ouviu isso especificamente do Senhor. Mas será que você não ouviu? Será que você não ouviu isso do Senhor em algum momento, de alguma forma? Você não crê que desde o ventre da sua mãe o Senhor te escolheu? O Senhor designou um propósito para a sua vida? Em tempos de grande importância na história do seu povo, Deus chamou homens espiritualmente de destaque para guiar a nação. E guiar a nação de acordo com a vontade divina e manter acesa a visão do seu destino como povo escolhido. O Senhor sabia quem Ele queria usar. E são os dispostos, aqueles que realmente entendem que têm um chamado. Jeremias foi um destes homens. Seu ministério durou aproximadamente 40 anos. Mas a nação era indiferente e rebelde. Indiferença é o oposto do amor. A gente acha que é o ódio, mas não, é a indiferença. É a frieza do nosso coração que é o oposto do amor. E rebeldia é a condenação de Satanás. Quantas vezes a gente está indiferente àquilo que o Senhor está fazendo ou nos rebelamos mesmo, não queremos fazer. Senhor, chama outro, porque eu não quero.
E Jeremias logo se deu conta que tinha adquirido uma reputação pessimista. Ele foi rejeitado, odiado, perseguido, até temido por causa da fidelidade à sua vocação. Mas ele era essencialmente um guerreiro de Deus, porque ele era comprometido com a sua vocação. A partir do momento que ele disse sim, ele foi completamente comprometido com o Senhor, com aquilo que o Senhor o chamou para fazer. E nessa noite eu queria caminhar com vocês um pouco dentro desse pensamento, dos aspectos do chamado, do que o chamado tem para nos acrescentar na nossa vida. Os benefícios de dizer sim ao chamado. O que acontece em nós e através de nós a partir do momento em que nós decidimos assumir esse lugar. Assumir essa proposta do Senhor para a nossa vida. E em primeiro lugar, o chamado nos revela que somos filhos. Amém? O chamado nos revela esse lugar, nos aproxima do Senhor, nos faz sentir essa paternidade de forma mais real, né? A gente lê tantas vezes sobre a paternidade de Deus, Deus é nosso Pai. Mas quando a gente, de fato, decide viver esse caminho de dependência e obediência, a gente descobre que, de fato, nós somos filhos. Uma missão profética como a de Jeremias exigia um senso claro e permanente da vocação, acompanhado de coragem, fé e determinação. Deus provou ao profeta que ele estava predestinado para a sua tarefa. Lá no versículo 5, o Senhor diz a ele, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Então, ele já estava predestinado a essa tarefa. Essa foi a base da convicção inabalável de que a sua missão era, sem dúvida, de origem divina. Apesar dessa certeza, Jeremias precisou de constante apoio espiritual para poder proclamar a palavra de Deus a uma nação teimosa e rebelde. Sem estar conectado ao Senhor, ele não conseguiria. Diante das recusas, diante da rejeição, diante de tanta negação, se ele não estivesse no Senhor, sentindo esse cuidado, esse acompanhamento do Pai, esse encorajamento, ele não teria feito e vivido tudo o que ele viveu. À medida que a profecia avançava, ficava evidente como Jeremias obtinha suas forças da comunhão constante com Deus. Sua força vinha do relacionamento íntimo com o Pai. Jeremias sabia que não poderia caminhar sozinho e muito menos por seu próprio entendimento. Como um filho obediente, ele era dependente do direcionamento do Pai. Dependente completamente. Ele sabia que se fosse guiado pelo seu próprio olhar e pela sua própria perspectiva, ele teria ido embora dali. Ele chegaria à conclusão de que eu não sou bem-vindo aqui, essas pessoas não me querem aqui. O que eu estou fazendo aqui? Pelo posicionamento de todos, eu não faço parte desse lugar. Não é aqui que eu tenho que estar, então eu tenho que ir embora. A nossa visão, às vezes, nos traz essa decisão, né? De, caramba, não é aqui. Aqui eu não sou bem visto, aqui eu não sou querido. Não é aqui que eu tenho que estar. E o Senhor manda a gente ficar. E o Senhor insiste para a gente permanecer. Cabe a nós esse comportamento de filhos obedientes, ainda que tudo diga que não. Ainda que o ambiente não seja favorável, ainda que todos desejem o nosso mal naquele lugar, se o Senhor diz que a gente tem que ficar, a gente tem que ficar. Amém? Esse é um aspecto muito forte do chamado. Quando a gente sabe para aquilo que Deus nos chamou, não importa a opinião dos outros. Paulo diz em Gálatas 1:10, se eu quisesse reconhecimento de homens, eu não seria servo de Cristo. E muitas vezes nós nos deixamos levar pelo reconhecimento de homens, ou pelos elogios, ou pela rejeição. Aquilo que nos é dito define a nossa rota. Ainda que o Senhor esteja falando exatamente o contrário, ainda que Ele esteja dizendo que é para ficar, às vezes nós nos deixamos levar pelo sentimento das pessoas, pelo aspecto do lugar, né? Aquele clima pesado, aquele lugar hostil, eu tenho que ir embora. Mas é a sua vida que está fazendo diferença ali. É a sua vida que está trazendo bênção para aquele lugar. Deus te chamou para trazer palavras de bênção, de libertação para aquele lugar. E muitas vezes a gente acha que a gente tem que se retirar. O chamado nos faz perceber que sem a dependência e a obediência, a gente não avança. A gente muda a rota a partir da nossa perspectiva e não através da perspectiva do Pai. Uma criança, ela tem discernimento para definir seu próprio caminho? Para qual escola ela vai? O que ela vai fazer da vida? Não, ela precisa do direcionamento do seu pai. A gente vê muitas crianças que recebem o seu chamado ainda na infância. Os pais não entendem mais respeito, mas eles direcionam essa criança até a maturidade, de fato, dele seguir o seu caminho. Mas ele tem um pai e uma mãe para direcionar. É o Senhor quem nos direciona no caminho. É o Senhor quem define a rota do nosso chamado. Enquanto obedientes, filhos obedientes nesse caminho do chamado, nós nos descobrimos como filhos, de fato. A gente vê Deus como pai, não como um patrão a quem servimos, mas um pai a quem obedecemos. Outro aspecto do chamado é que o chamado consolida a nossa fé. Como nós somos provados e testados nesse caminho. A vida de Jeremias exemplifica a estabilidade e a constância que cada cristão deveria ter. Na provação é que a fé cresce. Tomamos conhecimento da nossa identidade e de que temos sim capacidade para cumprir o que ele nos propõe, pois é ele quem nos fortalece. No versículo 6, Jeremias protestou, alegando timidez, falta de experiência, disse que era muito jovem, mas nada adiantou. Os seus conflitos emocionais se iniciaram com o seu chamado, e esse diálogo mostra a tensão que surge entre a negação em aceitar a tarefa confiada a ele e a declaração de Deus sobre ele já ter sido equipado com as forças morais e espirituais necessárias. Ainda que Jeremias não reconhecesse. Ele tinha uns 24 anos quando iniciou seu ministério e talvez a sua inexperiência tenha o impedido de perceber que não era sobre ele, mas sobre os planos do Senhor. Ainda que faltasse fé em si mesmo, deveria haver fé em quem o chamou. E esse entendimento vem através do sim ao chamado. A gente vai sempre se achar incapaz. A gente vai sempre achar que falta algo. A gente vai sempre achar que a gente não está pronto. A gente vai sempre encontrar uma desculpa para não ir. Porque a gente está olhando com a nossa perspectiva. A gente está se comparando. Eu li alguma vez, não me lembro quem disse, mas a comparação é a ladra da alegria. Porque a gente se compara a partir das nossas impressões. Eu me comparo com alguém que eu, na minha visão, acho que é melhor do que eu e eu não consigo alcançar. Eu nunca vou ser boa como a Marcela. A Marcela é muito melhor do que eu. Eu não estou preparada para fazer o que a Marcela faz. Mas é o Senhor quem está nos vendo. Ele sabe a nossa capacidade. E quem nos fortalece e nos equipa de todo o material que precisamos é Ele. Na versão da linguagem de hoje, Filipenses 4:13 diz: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Na versão mais conhecida, tudo posso naquele que me fortalece. Mas essa versão é tão legal, né? Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Não sou eu, não é a minha força. Não é a minha capacidade. Não é o tanto que eu estudei, que eu li, que eu sei, quantas vezes eu li a Bíblia. Não. É o que o Senhor sabe que eu posso fazer através da obediência e daquilo que Ele me dá. Eu preciso confiar em Deus. Como a gente é arrogante às vezes, né? Deus me chamou, mas Ele não sabe que eu não estou capacitado. Como é que a gente pode discutir com Ele, né? Achar que a gente sabe mais do que Ele. A nossa visão é limitada também sobre nós. Esse caminho do chamado nos dá a visão real da nossa identidade no Senhor. Porque enquanto seres humanos soltos na vida, a gente tem excessos, a gente tem faltas, a gente tem visões distorcidas, a gente acredita no que os outros falam. Ou não acredita no que os outros falam. Às vezes as pessoas elogiam a gente acha não. Ainda mais mãe, né? E a mãe? Elogio de mãe não conta, não vale, porque é a mãe. E a gente não acredita no que falam sobre nós. A gente está sempre se desmerecendo, a gente está sempre se colocando para baixo, a gente está sempre se diminuindo. E o poder do Senhor se aperfeiçoa aonde? Na nossa fraqueza. Se é assim, por que a gente espera estar forte para ir? No sábado, a gente, Guilherme e Isabela abordaram um rapaz que estava ali naquele anfiteatro e ele disse que ele queria estar bem para voltar para a igreja. Aí o Guilherme falou para ele: mas a gente não conserta um carro para levar no mecânico. E aí ele arregalou os olhos e ele disse: quando eu era da igreja, eu falava isso sempre. Olha como Deus faz. Guilherme não tinha falado isso para ninguém, nem tinha pensado nisso. Naquele momento, ele usou essa palavra. Por quê? Porque Deus sabia que ia alcançar o coração do rapaz, porque era exatamente o que ele dizia. Ou seja, aquilo que ele dizia, o inimigo distorceu e não servia mais para ele. Mas o Senhor o fez lembrar. Se eu não conserto o carro antes de levar lá, Você leva para ser consertado. E nós tentamos dizer isso a ele. Quem disse que a gente é 100%? Quem disse que a gente é perfeito? Lá é um ajudando o outro, é um levantando o outro. Se não for assim, não tem razão de ser. Lá não é lugar de perfeitos. Eclesiastes 4 diz que melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta. Se um sentir frio, o outro esquenta. É a visão do Senhor sobre nós. É a visão do Senhor sobre a nossa identidade. É a visão do Senhor sobre quem vai caminhar com a gente. E às vezes a gente está dentro de um propósito de Deus e a gente quer escolher as pessoas por afinidade. E não é isso. O Senhor vai levantar as pessoas que vão caminhar com a gente. Ainda que você ache que você não vai se dar bem com o perfil daquela pessoa. É o Senhor quem age. É o Senhor quem faz. É o Senhor quem convoca. É o Senhor quem gera a comunhão, a união, o relacionamento necessário para que a vontade dEle se cumpra. E Ele precisa de nós. Precisar não precisa, mas Ele nos chamou, né? Ele conta com a gente. A nossa visão é extremamente limitada. Extremamente limitada sobre quem Deus é e também sobre quem nós somos. A nossa visão é tão limitada do Antigo Testamento, quando diz ame o teu próximo como a ti mesmo, isso deixa a gente muito sem saber, porque a gente não tem esse costume, né, de se amar, de entender quem somos, de valorizar a nossa vida. Às vezes, quando a gente vê alguém que fala bem de si, a gente acha que é arrogante, né? Quando a pessoa reconhece quem ela é, que ela é talentosa, a gente, fulano se acha, né? A gente não está acostumado com isso. E aí vem Cristo e diz, ame o teu próximo como eu vos amei. Ele tem o exemplo, ele é o exemplo agora. Ele deixa claro para a gente o que é para ser feito. O Senhor sabe das nossas limitações, Ele sabe das nossas capacidades. É Ele quem nos chama. A gente só precisa obedecer e ir. Por que é tão difícil? Por que a gente resiste tanto? A certeza do chamado e de quem nos chamou sobrepõe o medo e a insegurança. A certeza do chamado e de quem nos chamou sobrepõe o medo e a insegurança. Jeremias não estava livre de oposição e até de perigo físico. Porém, sobreviveu em todas as dificuldades porque Deus estava com ele para o fortalecer. O medo é uma das emoções que mais paralisa o ser humano. E somente pelo amor de Cristo pode ser expulso completamente. Deus pôde proclamar sua vontade soberana às nações com Jeremias servindo de porta-voz. A profecia recebe uma ênfase negativa no versículo 10, quando o Senhor declara que tudo que está corrupto na nação tem que ser arrancado e destruído, porque só depois disso é que Deus poderia edificar e plantar de novo. Nós seguimos com a mesma responsabilidade. Nós vivemos num mundo corrupto. Mas talvez tenhamos nos conformado com esse mundo, aceitando, entregando os pontos e abrindo concessões. Quantas vezes a gente entrega os pontos e a gente declara, está tudo corrupto mesmo, não tem mais a quem recorrer. Mas o Senhor nos chamou a proclamar o Evangelho de Cristo. O Senhor nos chamou a proclamar palavras de amor, de libertação, de transformação. Jesus diz isso, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. E ainda que a gente veja a nossa segurança, a nossa política extremamente corrupta, eu creio que o amor do Senhor pode salvar e transformar. Mas as nossas palavras constantes são de condenação. A gente quer ver preso, a gente quer ver morto, a gente quer que pague, a gente quer ver a justiça acontecendo, mas na visão de Cristo que Ele quer salvar. Eu já falei aqui sobre o trabalho que eu realizava no Degase, e eu fui para a escola para trabalhar com a prevenção. Da capelania socioeducativa, eu migrei para a capelania escolar, acreditando que a atuação na escola vai evitar que muitos adolescentes cheguem no Degase. Mas quantas vezes esse trabalho com um menor infrator me trouxe muitas pessoas falando, isso é sementinha do mal, isso aí não tem jeito não. Isso aí é pivete, isso aí tem que morrer. Porque vai crescer, vai virar bandido, vai virar coisa pior. a nossa palavra é sempre de condenação. É sempre de que não tem jeito, não tem mais jeito. Essa é a nossa falta de fé. Essa é a nossa falta de entendimento de quem o Senhor é. Essa é a falta de visão de quem nós somos, de que o Senhor pode nos usar. Quantas vezes, antes da gente dizer que todo o nosso governo é corrupto, a gente orou pelos nossos governantes? Quem é que ora pelos governantes todos os dias? Uma pessoa levantou a mão. Duas, três. Eita, já estou mais animada. Quatro, cinco. Glória a Deus. Que seja exemplo para nós. Muitas vezes a gente declara que está tudo perdido. Que não tem mudança. Jeremias foi chamado a esse lugar. De declarar que o Senhor precisava destruir e arrancar para somente depois disso fazer tudo novo, edificar e plantar de novo. Eu creio que o Senhor pode fazer isso no nosso país. Eu creio. Você crê? É através do nosso sim ao chamado. O número de cristãos no Brasil aumenta, mas nada muda. Porque nós nos tornamos simpatizantes do Evangelho. Nós não agimos através da causa do Evangelho. Nós não agimos a favor. Nós não queremos falar, nós não queremos evangelizar, não queremos dar testemunho. A gente só vem à igreja. E a gente não age dentro disso. O Senhor nos chamou para sermos diferença, para fazermos a diferença, para sermos luz no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa rua. Às vezes a gente permite que algumas ações de corrupção aconteçam dentro do nosso lar. Às vezes você dizer para o filho, dizer que você não está, hoje não tem mais telefone convencional, né? Antigamente que era assim, fala que eu não estou. Você está corrompendo o seu filho, isso é corrupção. Mas a gente só vê a corrupção que está lá em Brasília. Às vezes você contribui para algo de corrupção que acontece no dia a dia no seu trabalho. E você compactua com isso. Mas o Senhor nos chamou para não viver isso. Para ousar e dizer, não, eu não faço parte disso. O Senhor não me chamou para isso. Mas o medo de perder o emprego, o medo de passar necessidade, leva a gente a dizer sim, a abrir concessões. Isso é o abrir concessões. Só que dizer sim ao chamado, saber quem nos chamou, sobrepõe o medo e a insegurança. O Senhor nunca vai nos deixar faltar nada. Ousar em fé, agir a favor de Cristo, ainda que para isso você tenha que fechar uma porta de trabalho, não quer dizer que você vai ficar descoberto, passando necessidade. Se Deus te direcionou a isso, te trouxe essa confirmação desse passo de fé que você tem que dar, sair desse lugar que talvez esteja te amarrando e te impedindo de avançar espiritualmente, faça sem medo, porque o Senhor nos honra. O Senhor nos abençoa. O Senhor testifica aquilo que Ele nos propõe a fazer. A gente não pode abrir concessão. A gente não pode fingir que não está vendo. O Senhor sabe o que a gente está fazendo. Deus vê a intenção do nosso coração. A gente precisa entender que conhecer aquele que nos chama nos faz vencer o medo. O medo nos paralisa. O medo nos faz estagnar. O medo faz com que a gente não saia do lugar. Não avance e nem retroceda. A gente cria raízes ali e não sai do lugar. Só que reconhecer que o Senhor tem algo melhor para a gente, ou que o Senhor quer nos levar a um lugar de cumprimento do seu propósito para as nossas vidas e através da nossa vida, isso nos faz avançar. Ainda que para todos você esteja estagnado e a sua vida não esteja avançando. Mas você sabe o que você está fazendo com o Senhor. O que o Senhor está fazendo através da sua vida. Você sabe o que o Senhor está fazendo com você. E isso basta. O problema é que a gente quer a opinião dos outros, a gente quer que os outros vejam o que a gente está fazendo. A gente depende do reconhecimento dos outros. Mas a nossa vida precisa ser focada em agradar o coração do Senhor. Que o Senhor se agrade de nós. que a gente não seja uma vergonha para o Evangelho, mas que, de fato, a gente não se envergonhe do Evangelho, seja no local de trabalho, seja onde a gente estiver. O chamado nos ensina a ouvir a voz do Senhor. A ouvir e reconhecer. Deus é revelado como um Deus que respeita a individualidade humana, que fala ao povo de forma que ele possa entender. E usa a linguagem que não pode ser mal interpretada. Deus usa a linguagem clara. Ele ouve respostas inteligentes, explicações, argumentos, reclamações, mas nos responde de acordo com a nossa linguagem. Nem sempre dentro do nosso contexto, já que muitas vezes ele nos leva para lugares totalmente diferentes. Mas como um pai paciente e atencioso, ele se dispõe a nos responder de acordo com a nossa capacidade de entender. Quando a gente vive e aceita o chamado, a gente tem muitas dúvidas e muitas questões. A gente quer respostas. Abraão foi o pai da fé porque ele obedecia sem ver a luz no fim do túnel, né? Ele cria contra a esperança. A fé dele ia contra qualquer vestígio de alguma coisa que ele pudesse tocar ou segurar. A gente não, a gente quer a planta. A gente quer o mapa. Vai levar a gente para onde, Deus? Onde a gente vai parar? Quem vai com a gente? Uma vez eu ouvi um pregador falando sobre isso. Quando Abraão falou, sai da tua tenda, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele falou, acho que eu falaria. Levo Sara, não levo Sara, levo roupa de frio, levo um lanche, levo o quê? O que, que eu faço? Levo todo mundo comigo, vendo tudo que eu tenho para ir. Não, eu preciso de mais informação para fazer o quê? E não é que a gente é assim? Alguém duvida? Não, Deus, espera aí, me dá um mapa. Eu preciso do passo a passo. Como é que eu vou assim? O que, que eu vou falar para minha família? A gente quer sempre informações. Mas o Senhor nos chama a ter essa fé, sem questionamentos. Mas ainda que a gente questione, ele responde. Como Gideão, né? Senhor, molha só a esponja e não molha em volta. Ainda assim não adiantou. Molha em volta e não molha a esponja. A gente cansa de fazer isso, né? Fala de novo, Deus, que eu não entendi. Se eu ainda não estou entendendo, fala de outra forma que eu possa entender. Usa alguém, fala comigo, usa uma postagem do Instagram para poder entender. E Deus faz. Ele usa uma linguagem que a gente possa entender. Porque ele é um pai paciente e atencioso. Ele é soberano, ele não precisaria, mas ele é amoroso e ele tem prazer em se relacionar com a gente. Muitas vezes nós é que não queremos nos relacionar. Quantas vezes você entra na sua casa, você certamente deve morar com mais alguém, e você não cumprimenta ninguém em casa. Entra e sai e não fala com ninguém, ou no seu trabalho. Geralmente a gente cumprimenta, a gente fala, a gente abraça, se a gente tem carinho, a gente diz que está com saudade. Às vezes a gente passa dias sem falar com o Senhor. Ele está ali o tempo todo. E a gente não fala. E Ele quer se relacionar com a gente. O chamado nos ensina a ouvir a voz do Senhor. O chamado custa a nossa vida. Exige de nós sacrifícios, renúncias, nosso tempo. Ele molda o nosso caráter, nos amadurece. E depois que entendemos o propósito, percebemos que tudo aquilo que um dia pesou contra a decisão de responder sim ao chamado, não pode se comparar aos benefícios de andar com o dono da missão e o dono da nossa vida. A palavra de Deus diz que quando a gente aceita o Senhor, não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Ele é o dono da nossa vida e Ele é o dono da missão. Tudo aquilo que hoje tem pesado para você dizer sim, quando você entender o propósito do Senhor para a sua vida, perde totalmente o sentido. Você vai perceber o quanto valeu a pena renunciar, o quanto valeu a pena abrir mão de coisas, mudar a sua vida, ceder todo o seu tempo ao Senhor, investir tempo em oração. Você vai perceber. E para concluir, eu quero fazer um convite a você. Que você assuma uma vida de oração consistente, com constância, com foco. Uma fé firme na ação do Espírito Santo em você e através de você. Somente numa vida constante e consistente de oração, você vai reconhecer que o Senhor tem te chamado para algo há muito tempo. E nessa vida consistente de oração e de fé, você vai ter a ousadia de dizer sim ao Senhor. De reconhecer que não há outro lugar melhor do que o centro da vontade de Deus. Do que seguir o caminho que o Senhor tem te proposto a viver. A seguir. A transbordar nesse caminho sobre a vida de outras pessoas. Não é sobre nós, não é sobre a nossa vida, não é sobre aquilo que a gente acredita, que a gente planejou desde criança. É tudo sobre Ele. É o que Ele nos convida a viver. É o que Ele planejou para nós desde o ventre da nossa mãe. Você sabe o que, é que Deus planejou para você? Quando Ele estava ali contribuindo para que todos os tecidos fossem formados, ossos, tendões, veias, fio de cabelo. Tem todo mundo, eu nasci sem cabelo nenhum, mas dentes, olhos, cílios, tudo isso. Você sabe o que Deus estava pensando quando te formou exatamente do jeitinho que você é? Ele ali já sonhava em algo específico para a sua vida. E nunca é tarde para dizer sim ao chamado, ao propósito de Deus. Eu queria te convidar a assumir essa vida de oração a partir de agora. Queria que você fechasse os seus olhos e nesse momento já se colocasse diante do Senhor, pedindo a Ele que tenha misericórdia e fale mais uma vez sobre o teu chamado, que Ele se revele a você, que Ele fale na linguagem que você consegue entender, de forma que você possa ver, ouvir, sentir, testificar esse chamado. É uma decisão muito importante, mas extremamente necessária. O chamado não é para alguns, é para todos nós. E ainda que você viva dificuldades nesse processo de aceitação, nós estamos juntos como igreja. Nós estamos aqui para dar suporte a você na sua decisão. Naquilo que você entender que precisa ser feito, mudado, amadurecido na sua vida para fazer. Não tenha medo de dizer sim ao Senhor. Não tenha medo de ocupar esse lugar de filho e de filha. De enxergar o Senhor como Pai. Um Pai misericordioso, paciente, amoroso. Que se relaciona com você e tem prazer de falar com você. Eu pedi ao louvor para cantar essa canção, que é a minha oração quando tudo fica difícil, quando fica, o caminho fica espinhoso, dolorido, que não é fácil, é extremamente prazeroso, mas tem dias bem difíceis. E eu paro, faço dessa música a minha oração. Me lembro quem eu sou no meio de todo esse cenário. E continuo. E eu queria que você ouvisse essa canção. Ela é antiga, quem quiser pode cantar. Mas não cante somente. Faça dela a sua oração nesse momento. Porque ainda que você não esteja vivendo a plenitude do propósito de Deus para você, eu sei que você tem dias difíceis e que dá vontade de desistir. Então faça dessa oração, dessa canção a sua oração. E depois da canção a gente vai orar.